Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo, Tyler.
Opa, e aí, galera?
Fernando Medeiros.
Filmes sobre drogas.
Lucas Algebalho.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está ouvindo a gente aí.
E Amato.
É muito fácil, gente. É só pegar uma estrela que a gente consegue derrubar qualquer coisa.
Acho que já cantava, né?
E no programa de hoje vamos falar aqui sobre Super Mario Galaxy, o filme. Obviamente vai ter spoilers aqui do início ao fim. E bora lá. Bom, gente, antes da gente entrar aí no pormenores aí do segundo filme, né? Pra quem estiver ouvindo aí, quiser saber nossas opiniões sobre o primeiro filme, a gente gravou lá o Elementar 241. A gente falou sobre, não só sobre o filme do Super Mario Bros., a gente falou também do filme de 93. E falamos um pouquinho também da nossa experiência com os jogos do Mario e tudo mais. Escutem lá, tá bem legal esse podcast, né? Teve participação aqui do Fernando, do Lucas e do Yamato, né? E também do Luciano, né? Só que não pôde participar hoje. E como a Thalia não participou aí do primeiro programa, quer falar aí o que você achou do primeiro filme aí, rapidamente?
Eu não vou lembrar qual que é o número do episódio, mas a gente gravou sobre o primeiro filme do Mario lá no Popcast, mas eu gostei bastante do primeiro filme.
Vou procurar aí e botar no post também para que eu...
Valeu, vai ser de grande ajuda. Eu gostei muito, muito do filme. Ele me cativou bastante. Eu lembro que na época também tinha bastante crítica, que nem tá rolando agora com o segundo. Mas, assim, eu sou fã de Nintendo, eu sou fã de Mario. Então, por mais que eu jogue com o Luigi, foi um filme, assim, muito positivo na minha visão. Posso dizer que algumas opiniões eu vou ter um pouco diferente com o segundo, já dando alguns spoilers aqui. Mas o primeiro eu achei incrível, achei muito bacana a parceria com a Illumination. Achei que casou, veio no momento certo também, a franquia da Nintendo para o cinema, né? Agora a gente vê aí que essa parceria, ela tá bem forte. Então, assim, vale a pena conferir, porque a gente também teve outros membros que participaram desse episódio. E como também já foi gravado aqui, então vamos deixar assim mesmo, né? Porque hoje o objetivo é a gente falar do segundo filme aí.
Bom, primeira pergunta aí, galera. Gostaram do filme?
Muita coisa.
Gostei.
Não gostei tanto quanto o primeiro.
Sim, aí é que tá. Isso é importante.
Eu também gostei mais do primeiro, gosto do segundo. Minha única crítica ao segundo em relação ao primeiro, quer dizer, ambos têm praticamente o mesmo tempo de filme, né? Menos de 1h40.
Uhum.
O primeiro tem 1h32, o segundo tem 1h39. Só que a minha principal crítica ao segundo filme é que o desenvolvimento, o foco ali é nas irmãs, na Rosalina e na Peach, sabe, nessa história delas duas não funciona tão bem quanto a dos irmãos Mario no primeiro filme.
Sim,
eles
sim.
Conseguiram desenvolver melhor no primeiro filme, com alguns minutos a menos,
uhum,
do que aqui. Ficou muito meio jogado.
Uhum.
O foco foi fazer as referências ali e tal, né?
Sim.
Eu também não parei pra ler as críticas assim, mas assim, pro público-alvo dele, que na realidade é a criança, ele funciona. Funcionou.
É, foda porque a Illumination é o estúdio de Minions, né?
É.
Que é uma franquia que eu detesto, mas não é o caso. E esse filme talvez ele seja mais mínimo no sentido de ser mais loucuragem na tela, assim, sabe? A galera sempre usa esse argumento de tipo, poxa, agrada a criançada, assim. Realmente, assim, pra quem tá com o cérebro todo cagado de TikTok, autocrítica, não é uma crítica alheia, é uma crítica pessoal, ele vai funcionar super bem mesmo. E quando eu falo que ele funciona bem mesmo, assim, sabe? Ele é muito divertido.
Eu só queria saber as drogas que eles usavam pra fazer esse filme, né?
Sim, esse é um ponto. E o segundo ponto é que realmente peca muito de roteiro, assim, sabe? Não me incomoda nem um pouco ter referência de 3 em 3 segundos, assim, sabe? Na verdade, eu adorei tudo isso, assim. Mas o roteiro acaba sendo fraco demais, assim.
Mas, assim, a referência um texto, também, né? A referência também é só pra quem conhece, né? Porque
sim,
tem muita referência ali que eu, particularmente, picou a ver navios, como a pistolinha. Eu só fui saber que aquilo dali era um controle da Nintendo. Boa filme, que aí eu fui olhar na internet, tinha lá uma lista já de referência.
Sim.
Ah, tá, isso. Como o vilão do
Mario 2,
Cassino,
né?
E aí tinha outras referências, outras coisas ali, a ele, que ele era do jogo do Mario, aí foi pra um outro jogo e virou coisa, eu falei,
Doki Doki Panic.
O Doki Doki Panic. Pra mim, funcionou tranquilo mesmo, sem saber as referências.
Até funciona, cara, assim, você pegando as referências até dá uma funciona, mas por exemplo, cara, tem muita coisa que eles colocam, alguns elementos que eles colocam, que é só por estar, entendeu? Tipo, você vai dar um power power-up, pô, bota aquele power-up pra ser uma coisa útil dentro do negócio, entendeu? Mas simplesmente, tipo assim, eles colocam 500 power-up e o troço, tipo assim, alguns, a maioria, não tem nem função.
Uhum, sim.
Pô, eles pegam, eu lembro lá que tem a cena que eles pegam o negocinho do sapo, né? Aquele power-up do sapo, cara, eles, tipo sim. assim, passam, nadam 3 metros e já saem, tipo, troço, sabe? Tipo, você nem explora o que o power-up pode fazer, entendeu? Então, uhum. sei lá, assim, um monte de referências, mas algumas bem jogadas, entendeu?
Cara, eu fui dar uma olhada aqui, até não comentei isso quando a gente gravou o primeiro filme, porque dessa vez eu tive curiosidade de ver. Fui ver os filmes da Illumination, pô, todos, bem ou mal, assim, aí tem que ver quais eram as expectativas ali, mas todos, uhum. sem exceção, se pagaram.
Sim.
Sem exceção, até pegar aí, até os piores notas, assim, bem ou mal, se pagaram.
Uhum.
E pegar aí normalmente são, tirando os Super Mario, aí, eu acho que o Super Mario que acho que tem o maior orçamento aí, que é 100, é tudo abaixo de 100 dólares, uhum. de orçamento.
É, geralmente os orçamentos são mais baixos, né, nesses filmes, né, então dá pra arrecadar legal, entendeu? Depende, mas...
Porque Pix aí é quase, 200, dependendo do filme, aí é 200.
É, pois é, tem orçamento de filme grande, né?
Blockbuster grande.
Blockbuster, né?
Eu vou fazer uma comparação meio doida, mas é como, tipo, comédia da Globo filme, sabe? Tipo, pode ser boa, pode ser ruim, pode ser média, mas são baratas e muito populares e acabam enchendo o cinema, assim.
Sempre pago, né? Tanto que Minions tá aí até hoje porque, cara, gente, sempre paga, gente. Tem um lucro absurdo. Por exemplo, tô vendo aqui, o primeiro Minions foi 1 bilhão, cara, de receita.
Caraca.
84.
Sim.
E até hoje, né? É uma franquia bem concretizada aí no mercado.
Até hoje.
O segundo, Minions 2, custou 80 e teve receita de 900.
Caraca.
Os meus malvados favoritos também, que tem uma receita absurda. Então, assim, vou continuar fazendo, porque quanto der dinheiro, eu vou fazer.
É isso.
É, com certeza.
É, e se você pegar a lista, assim, pelo menos de acordo com o que pede aqui, né, todos bem ou mal se pagaram. Deram pelo menos o dobro do orçamento.
E, inclusive, o próximo filme do Minions vai ter o Cthulhu e eu estarei lá no cinema pra assistir por causa disso.
Ok, isso é um bom argumento.
Eu gostei do trailer, desse trailer.
Eu também gostei pra caraca. Eu falei, não me interessa a história, vai ter o Cthulhu, eu vou estar aqui.
Nossa, só isso me faria ver filme. Eu acho que eu nunca vi nenhum filme do Minions.
Também não. Talvez. Assim, devo ter visto, tipo assim, passando em algum lugar, mas, tipo assim, não parei pra assistir mesmo, nunca parei também pra ver, não.
É, eu acho que só o Cthulhu pode fazer, eu queria assistir mesmo.
Eu também fui dar uma olhada nos diretores aí, né, que é o Aaron Hobart e o Michael Gelleni. Ele foi diretor do filme do Titãs em Ação, né?
Ah, o Titãs em Ação.
O filme, né? Ele é foi o primeiro filme dele, né? Do Aaron, né? O Michael Gelleni, que era roteirista, e o Mario foi o primeiro filme que estreia dele como diretor. O Mario,
eu lembro
o
de ter feito cabine desse filme do Titans Go, foi bem divertido.
E o Gelleni, que é roteirista dos, tava vendo aqui, ele é roteirista daquele de alguns filmes animados da DC, né? Batman vs Drácula, Mulher Maravilha, aqueles Lego DC Super Comics, o Batman Retorno do Cruzado Encapuzado, que é aquele baseado no Batman da década de 60 e tal. Então ele é roteirista, produtor de vários filmes aí da DC, animados da DC, né?
A gente boa por trás.
Sim. Aí, entrando no filme, né, a gente é apresentada aí a Rosalina, né, que tá contando ali a história dela, da irmã, né. Isso eu gostei, né, delas meio serem, sei lá, a alfa e a ômega desse universo. Isso eu achei maneiro. Pelo menos foi o que me passou ali, né, aquela história dela lá, sei lá, delas, pareceu pra mim que elas meio criaram esse universo, sei lá.
Uhum.
Me passou essa ideia, esse meio Pequeno Príncipe, sei lá, né. E aí ela tá contando a história ali da princesa, tal, pros filhos dela, pras estrelinhas ali, e a gente é apresentado ao Bowser Jr., né, que aí ele é do Sunshine, né, que é aquela coisa daquela negócio da com a pintura, né. Sunshine?
Sim.
É do Sunshine? Acho que é, né?
Eu me lembro dele do Sunshine. E engraçado também que eu senti falta dos Koopalings, né? Que no Super Mario Bros. 3, Super Mario World, eram tidos como filho do Goomba. Filho do Bowser. E aí depois veio o Bowser Jr. e os Koopalings viraram a galera aí, tá ligado? Acho que eles
canonicamente não são mais filhos do Bowser.
É isso, deserdados.
Porque ele tinha 7 filhos, né?
Isso.
Agora, aparentemente, o único filho dele é o Júnior mesmo.
Pois é.
Eu acho isso isso ridículo.
Cara, bizarro também.
Pô, cara, o Bowser, então, cara, levaram o Bowser de pagar pensão, hein, velho? Caraca.
Bem essa linha, bizarro. É, prossiga, Diego.
Não, e aí o... Depois, o, depois a gente é apresentado ali os irmãos de novo, né? E a gente é apresentado ao Yoshi, né?
Uhum.
Foram, foram boas adições aí do Pai Júnior e do Yoshi.
Tom, sim. Inclusive, eu acho o Bowser Jr. um excelente vilão. É. E o Yoshi tá muito divertido, assim. Eu não esperava ter esse, essa pegada, né? Inclusive, eu tava lendo um texto de outro dia, né? Tipo, é, personagens verdes que são negros, assim, né? E o Yoshi, nessa versão, tá bem incorporando esses, esse estereótipo, assim. E eu gostei muito dele, assim. Foi bem divertido. E eu fiquei feliz que não fizeram a clássica cena do, do assassinato Yoshi, né? No penhasco. Não teve isso.
Ainda não, né?
Ainda não, verdade.
Eu vi esse meme aí de... Ah, os personagens verdes, na realidade, são negros. Cara, é real.
Muito real.
Porque se tu parar pra...
Valeu, Piccolo.
Cara, é, é o Piccolo, o Skitter do, do Doug, não sei se vocês lembram.
Demais, quase.
O... Tem os outros personagens também no, no Doug ali que são coloridos ali, mas claramente são negros,
uhum,
né? E é, é muito real, cara. Esse lance do personagem ser verde, personagem ser negro. O próprio Koopa, a própria Koopa aí.
O Bowser?
O Bowser.
É, pô, não tinha refletido sobre o Bowser não, mas pode ser.
É bem real, é bem real, cara.
Uhum, sim, 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 sim. Vocês falaram, eu tenho que rever o filme porque eu perdi, sei lá, tipo, uns 5 ou 10 minutos. A gente atrasou de entrar no cinema, aí eu já cheguei com eles explorando a ruína do comecinho, assim.
Ah, mas aquele você não perdeu nada, cara.
Não,
aquilo ali tava no, aquilo ali tava no trailer. A cena que você perdeu tava no trailer.
Eu não vejo trailer, eu não vejo trailer.
Ah, então você procura o trailer e você vai ver.
Então pronto. Beleza.
É, tu só perdeu a cena de abertura ali da, da Rosalina contando a história do, de, pras crianças ali e o Bowser sequestrando ela. Só a cena que você perdeu.
Beleza.
Porque tu vê a cena dele já de motinho indo pro deserto, né? Começou daí.
Eu acho que eles entrando na ruína. Acho que foi daí.
Entrando na ruína, é. Aí depois eles estão indo de motinha lá no deserto e tal. Aí tem os ossinhos lá tão
sim, os lá, bichinhos do, do Odyssey, né?
No cano. E aí eles vão lá e acham o Yoshi, né? Aí o Yoshi, uhum, entra pra galera.
Inclusive, quando eu vi esse bichinho do Odyssey, eu fiquei muito feliz de ter personagens mais recentes, né? Tem muita referência muito antiga, né? Tipo, o vilão lá de Doc Doc Go, a Bird, os ninjinhos. Tem referências muito novas, que são esses mexicanozinhos, assim, do Odyssey e tal. E eu achei que ia ter mais elementos do Odyssey, assim. Tipo, quando aparece o Tiranossauro, eu fiquei, pô, será que vai aparecer o chapéu, alguma coisa assim? E meio que foi só uma sequência bem curta, na verdade, né?
Gente, a cena do Tiranossauro é a que eu mais achei chata. Tem que falar isso.
Sim, foi meio jogada, né?
Você vê como teve tanta informação dentro desse filme que você não fica surpreendido nas partes do trailer, porque o trailer é o frame do basicamente do filme, não tem muita coisa mais ou a menos naquilo ali, entendeu?
Uhum.
O trailer é a parte mais parada do filme. É aquela parte da introdução, e da parte da introdução da Rosalina e da Peach, e a parte dele chegando no deserto é a parte mais parada, porque depois o filme não para um segundo.
É.
Não para.
É só droga.
Tu fica até meio perdido, assim.
Cara, eu fiquei desnorteado no cinema, velho.
Isso, uhum. Assim, não me incomodou pessoalmente, né, mas de fato, assim, o primeiro filme, ele soube equilibrar melhor, assim, ele soube apresentar os personagens muito melhor do que aqui no segundo. Eu senti falta um pouco...
Eles gastaram mais tempo no primeiro e desenvolvendo personagens do que apresentando o mundo. Esse, eles quiseram apresentar o mundo inteiro, a galáxia inteira, mais o horizonte da galáxia, e esqueceram dos personagens, cara, porque você não desenvolve um personagem nesse filme.
É como se fosse, tipo, nossa, olha como isso aqui é legal. Isso aqui também é muito legal. Isso aqui também é muito legal. Olha pra isso aqui. Isso aqui também é muito, muito legal. Você vai adorar. Olha isso aqui. Isso aqui também é muito, muito legal. Cara, você tem que ver isso aqui. Você tem que ver isso aqui também. E tem que ver isso aqui também. Então você fica meio, tipo, vai, calma.
Eu senti muito com o Yoshi, enquanto vocês estavam falando isso. Porque o Yoshi é um personagem que eu gosto, e a linha de jogos que eu já joguei dele são aqueles mais fofinhos, mais bonitinhos, né? O Ashley World, é o do...
Story também, né? Yoshi Island.
Sim, o Yoshi Island. E o problema foi que, assim, ele estava ali presente, ele teve os minutos dele de protagonismo, mas depois a única coisa que parecia que eles queriam chamar a atenção por ele estar presente com os irmãos, era tipo, oi, eu sou o Yoshi. Oi, eu sou o Yoshi. Uhum. Oi, eu sou fofo, sabe? E ele é mais do que isso. Então eu achei, assim, que sim, teve muitos personagens personagens, a gente vai chegar ainda na parte da Rosalina, que acho que realmente ela é a minha personagem favorita de toda a franquia do Mario. Ver ela no cinema, né, na tela, foi incrível também. Mas a parte do Fox também, eu fiquei meio confusa, né, que a gente também vai falar. Mas assim, realmente não teve um desenvolvimento que nem teve no primeiro filme. E eu acho que tem muito problema em filmes que são continuação. Geralmente o segundo filme o pessoal tenta colocar muito mais coisas, e aí o primeiro filme parece que fica mais parado do que o segundo, sendo que não, é muita informação para pouco tempo também, e não teria necessidade de você aumentar a quantidade de minutos, né, tipo duas horas e pouquinho para uma animação, sendo que uma hora e meia tá legal.
É assim, poderia aumentar? Poderia, né, mas não sei, né, cara, nesses tempos assim...
eu sou contra. Animação não...
E é filme pra criança, galera, a criança talvez, ainda mais como bem que o Fernando falou, as pessoas não conseguem mais, parece que as pessoas não sabem mais, não conseguem mais se concentrar, né, tanto que deixar uma reclamação minha aqui, porque eu falei isso também no cast que a gente gravou no Multiverso Cast, que a gente gravou também gravei lá eu e o Lucas, a gente gravou sobre o Super Mario, deixar aqui também, cara, eu fui, as pessoas esqueceram que o cinema é uma experiência coletiva, cara.
Sim, com certeza.
Porque na sessão que eu tava, tinha uma mulher lá, uma mulher lá com os filhos lá, cara, ela ficou praticamente metade do filme com o celular na mão, cara.
Nossa, isso dá muita raiva. Se for na minha frente, eu reclamo.
Ela claramente não queria estar ali. Uhum. Ela, acho que, claramente ela só foi acompanhar os filhos. Pô, deixava os filhos entrar no cinema sozinho, sei lá. Pô,
é só de educação mesmo, né, velho? É entender. Esqueceu onde você pode pegar, assim, foto. É chato. Lida com tédio, tá ligado?
É, não. Ou dorme. É. Cara, minha mãe fazia isso. Minha mãe me levava pra ver os filmes. Minha mãe dormia mesmo, cara. minha mãe me levou pra ver o filme Cavaleiro do Zodíaco lá, o primeiro, passou aqui no Brasil. Cara, ela roncou.
Eu ouvi também. Inteiro,
cara. Pô, ela me levava pra ver me levou pra ver o filme do Jorge, o Rei da Floresta, também dormiu. Cara.
Nossa.
Aí, cara,
minha mãe ainda respeitou, tá ligado?
Mas naquela época não tinha celular, né, Diego? Hoje é diferente, né?
Também tem isso. Ah, não. Não tinha celular. Não, mas eu fui... Não, eu fui ver com a minha mãe o Velhos Bandidos, né? Aquele da Fernanda Montenegro e tal, não sei o quê. Não, a primeira coisa que eu falei pra ela, desliga o celular.
Sim.
Desliga. Liga só quando acabar o filme e tal.
Tem que voltar o Lanterninha, velho.
Esse era o meu ponto. O Lanterninha precisa voltar. Precisa voltar. Ter alguém ali pra ficar... Pra acompanhar a sessão e dar um aviso pras pessoas. Porque até nisso, por exemplo, eu não quero me indicar com alguém, vou lá reclamar. A pessoa fica lá fora. Eu tenho que sair da sala. Quer dizer, eu vou perder o filme por causa de uma... Vou perder ali o que tá passando por causa de uma pessoa que não tem noção, que não consegue se desligar. Cara, a gente tá falando de um filme de uma hora e meia. É uma hora e meia, cara. Ele fala...
Nem demora, né, cara?
Pô, não é nada, cara. É um filme de 3 horas e tal. E parece que é realmente... Isso é aleatório. Assim, que, por exemplo, eu fui ver a trilogia dos Seus Anéis. Tudo bem, que era um filme... Tudo bem, não é um filme pra criança e tal. Mas, pô, cara, a galera toda ali concentrada no filme. Eu tô falando das versões estendidas, tá? Mais 3 horas. O último tem 4 horas, cara. Ninguém ligou o celular, ninguém atendeu o celular.
Cara, isso é uma questão de pessoa mesmo. Teve a segunda parte do festival que eu fui assistir Princesa Mononoke, que é o meu favorito. E a única sessão que tinha era meia-noite. Eu fui assistir, só tinha eu no cinema. Tava sozinho meia-noite no cinema, não tinha mais ninguém. Podia, tipo, pegar um que eu já vi, né? Não me senti culpado. Mas não, eu tava ali pra aquela experiência, pra eu ver aquele filme.
É isso, sim.
É complicado. A questão de núcleo, de desenvolvimento, eu acho que a gente foi apresentando como é continuação, então meio que a gente já sabe a história de um núcleo fechado. E Mario gera sempre entre o vilão e a sua party. E a party no máximo é 4 ali, né? Então, o único momento que eu vi um desenvolvimento de personagem foi no Fox e no passado do Koopa. Só que assim, no passado do Bowser Jr., né? Eu falo Koopa Jr. É lá no final do filme, pra você tentar entender alguma coisa, eu tipo, já não me pegou tanto. E a do Fox funcionou porque é início, meio, fim. Ele vai embora dali. Acho que ainda serviu aquela animação pra mostrar que possivelmente aí, ó, Netflix, Amazon e sei lá o que, faça aí um desenho, uma série animada do Star Fox. Daquele jeitinho ali.
Cara, deixa eu só pegar uma tangente aqui.
Em 2D,
por favor. Sim, o 2D ficou muito bom, inclusive, nesse filme. Pegar essa tangente aqui, tipo, eu não vejo o trailer, como eu falei, e eu não sabia que o Fox McCloud ia tá no filme. Quando ele apareceu, eu vibrei muito, assim, eu achei que eu ia gritar. Me controlei. Foi muito legal. Cara, a gente começou falando disso porque a gente tava falando sobre filme de criança, filme muito dinâmico, assim. Eu acho que virou uma desculpa fácil pra algumas coisas. Eu acho que a gente já trouxe esse debate aqui algumas vezes. coisa, sabe? É, não é porque o filme é pra criança, ou porque o filme é mais agitado, que dá desculpa a ele de ele ser tão vago assim como ele está sendo, sabe? E de novo, só lembrando, eu gostei muito desse filme, muito divertido, muitas referências que eu adorei.
É, mas... só pra fazer um contraponto a você. É, e uma coisa que até o Luciano já falou, só que tem também, não é o caso do primário, que eu acho que ele tenta realmente agradar especificamente a criança, porque tem muito filme pra criança que tenta agradar demais o ator.
Sim.
E às vezes ele esquece que ele é um filme pra criança, né?
Concordo.
Super Mario, não. Aqui realmente, ele é um filme pra criança, assim como eu vi também essas críticas também no filme do Minecraft. Cara, é um filme pra criança barra jovem ali que joga gosta de Minecraft.
Cara, esse filme é muito bom, é muito engraçado.
Eu não vi.
Mas, ó, sério mesmo, até no filme do Minecraft eu ainda consegui ter uma linha de raciocínio, velho, dentro do filme, entendeu?
É, sim, aqui faltou um pouquinho mesmo faltou um pouco deles afinarem um pouco o roteiro. Eles focaram muito em fazer referência e tal, aquela coisa muito frenética, faltou pausar um pouquinho e dá pra fazer porque eles fizeram no primeiro filme. Aqui ficou tudo muito corrido. E um ponto que eu não sei se o Fernando lembra, quando ele falou do primeiro filme, que ele falou que achou bom não tratarem ali a Peach como donzela em perigo. Só que agora eles fizeram isso com a Rosalina.
Sim, sim.
É, eles fizeram isso com a Rosalina e, tipo assim, e a Peach, cara, ela vira super poderosa, né?
Ela sempre foi fodona, e isso é uma coisa que eu gosto muito do primeiro filme, né? Tipo, ela não só não é a donzela em perigo, como ela é a donzela em ação, né?
Exatamente.
Isso é maravilhoso, assim. Mas, de fato, pois é, eu acho que são esses retrocessos que fazem a gente perder um pouco, sabe? Eu vi duas... Eu não vi muitas críticas sobre esse filme, não. Geralmente, quando a gente vai gravar, eu dou uma estudadinha. Mas eu lembro de duas que eu vi. Uma foi do HQ Na Sarjeta, que é brasileiro. E ele falou, tipo, pô, tá todo mundo reclamando que o filme é dinâmico demais e tal. Não é que o filme tem um problema, mas é que a galera não entendeu que o filme tem um ritmo de jogo. E eu achei essa crítica muito interessante, né? Porque não é só que o filme é muito agitado e tal. É porque, assim, tipo, temos uma fase, termina a fase, passa pra próxima fase. Termina a fase, passa pra próxima fase. E se você lembrar do filme, e eu sei que é um pouco difícil lembrar, ele é bem assim mesmo, né? Você sai do cassino, vai pra outra coisa, aí tem, sei lá, o submundo, tem as ruínas, né? Vai indo de fase em fase, assim. E eu acho que isso super funciona. Eu vi a crítica de outro cara, que era um americano, que eu não vou me lembrar o arroba dele agora, mas se o Diego me lembrar, eu posso pegar o link pra botar no post. Ele falando que esse filme não tem quase que nenhuma maturidade emocional, assim, né? Que, tipo, tudo é muito simples, muito rápido, muito vago, tudo vai se atropelando, assim, e tal. Eu não consigo discordar dele, tanto que é o que a gente tá conversando aqui nessa já meia hora, 20 minutos de gravação. Por outro lado, e talvez entrando em contradição comigo mesmo, eu não tava esperando grandes coisas, sabe? Tipo, realmente esperando um filme divertido com referência do Mario, assim, sabe? Então, às vezes, eu acho que, mesmo que há de se criticar esse filme, há mesmo, eu acho que ele tem o que melhorar, eu acho que algumas críticas foram muito pesadas em cima dele, sabe? E tipo, nossa, cadê o texto?
Assim, o que eu acho que me pegou mais, cara, é porque, tipo assim, eu não é que eu esperava grande coisa, mas eu esperava pelo menos que eles fizessem tão legal quanto eles fizeram no primeiro.
Sim.
Entendeu? Sim. Isso que eu esperava. Não esperava que, pô, eles vão mudar a minha vida, vai mudar a minha filosofia de pensar por causa do filme do Mario. Não. Não é isso. Entendeu? Tudo no seu lugar. Mas, pô, eu esperava pelo menos que eles fizessem uma parada legal, que tivesse um enredo legal igual eles fizeram no primeiro filme. Já tava ótimo, cara. Assim, sabe qual é a receita que eu acho que o Sonic manda bem pra caramba? Ele, tipo assim, ele tá ali, mas ele, tipo assim, ele vai evoluir num ponto ou outro, mas ele não muda a base dele, cara. Quer ter um roteirozinho legalzinho, quer ter uma paradinha legalzinha, entendeu? Aí sim, agora eles, cara, jogaram tudo no talo, cara. E...
Eu acho que foi mínimo demais, né?
Bastante.
E uma coisa assim que eu fiquei com um pouco de... Assim, eu também não vi trailer nenhum, porque eu não consumo... Assim, filme que eu vou ver, eu sei que eu vou ver, eu não vejo trailer, né? E também, já comentei isso várias vezes, a galera desaprendeu a fazer trailer, né? Coloca todas as cenas no filme.
Olha o trailer de episódio 1, é ridículo.
Eu fiquei um pouco... Quando apareceu o Yoshi, ele contando ali a história dele, eu fiquei um pouco de medo de a gente ficar indo e voltando pra Nova York toda hora. Ainda bem que não foi.
Obrigado.
Mas eu acho que é um gancho pro inteiro, porque, tipo, ou pelo menos pra um filme do Donkey Kong, ou algo dele, porque a gente vê que o Donkey Kong tá lá em Nova York.
Mas eu fiquei um pouco de medo assim, mas tudo bem. Mas aí passou logo e...
Se bem que a minha teoria é de que o terceiro filme seja o universo dos jogos do Luigi Mansion. Porque o primeiro é o Mario, basicamente. Por mais que o Luigi esteja lá, é o Mario. O segundo foi a Peach, todo o desenvolvimento dela. Então, terceiro, como a gente já viu que vai ter a Daisy, né? Em algum momento. Eu espero que seja isso aí. A gente também não viu o Shy, é Shy Guy ou Shy Boo? Não lembro o nome do fantasminha.
É. Ah, não. O fantasminha é Boo e o Shy Guy é o de máscara.
É o de máscara, né? A gente não viu muito esses personagens ainda aparecendo. Uhum.
Porque assim, vou comentar isso logo aqui, porque a gente já tá falando disso. Porque assim, se tiver um terceiro, assim, se tiver não, vai ter um terceiro filme, muito provavelmente, porque na data dessa gravação, ele já tá com receita de 760 milhões. Então assim, ele mais pagou. Não sei se vai chegar a 1 bilhão, porque agora, de novo, na data da gravação tá estreando o Michael, então deve roubar um pouquinho de salas dele, roubar algumas salas, então provavelmente...
Não, mas o público é diferente, cara, o público infantil vai continuar indo, velho. Não,
mas a carteira é a mesma.
Não, o público é diferente, mas vai diminuir um pouco mais de sala, né? Então, isso eu tô imaginando, né? Porque tá vindo uma estreia grande, né? Então, mas assim, se não chegar, ele vai chegar muito perto, assim, deve ser aí na faixa de 800, 900 milhões, pelo que tá apontando aí. Então, assim, ele mais já do que se pagou já, então provavelmente vai ter um terceiro filme. Assim, do que foi apresentado, assim, próximo vilão tem que ser um vilão, se você quiser reaproveitar ali somente os antagonistas, assim, trazer eles como aliados improváveis e tal, tem que ser um vilão muito grande,
hein? Ó, o que eu tô falando, hein? Se já teve menção a Daisy, vai vir aí filme com tênis, os vilões vão ser o Wario e o Aluigi.
Ah, eu aceito.
Não vai ter o Aluigi porque a Nintendo odeia ele, tanto que você só vê que esse personagem só aparece em jogo de porte e carro.
Sim. Mas ele foi criado pra isso, né? Ele é criado no Mario
Tennis, ele foi criado pra se fazer uma parceria com o Aluigi. O Aluigi, a Nintendo não gosta dele, não.
E se eu não me engano, a Daisy também surgiu no tênis, né?
Ou pegar ali algum desses vilões, assim, do Mario RPG, né? Que faz o Bowser se unir a ele.
Nossa, muito legal.
Ou algum do Superstar Saga, ou do lado do Broderagem lá, que eu esqueci o nome.
Sabe uma referência que eu senti falta? Paper Mario. Se eles começarem a explorar o universo Paper Mario, isso é muito legal.
É, porque aí ali tem os outros vilões, assim, que possa fazer, pô, a gente precisa de ajuda aqui, chamar o Mario e o Mario, chamar o Koopa e o Júnior lá pra ajudar ele. Então, se for o terceiro filme, eu imagino que vai pra essa linha, vai ter um vilão gigante.
Se tivesse baseado no Mario RPG, cara, já tava ótimo.
Isso é incrível.
Sua história do Mario RPG já é uma história fechadinha, já.
Deixa eu me corrigir aqui, a Daisy surge em Super Mario Land, princesa de Sarasaland, e ela foi capturada por Tatanga e é resgatada pelo Mario. Então é isso aí, essa é a Daisy.
É, e eu gosto muito que, cara, e assim, faltou um pouquinho mais de, realmente, isso é tudo muito corrido, porque, por exemplo, a Peach mete o pé ali no, pega no o warp ali, né, com a estrelinha, cara, deixa uma carta pro Mario e valeu, vambora.
Tipo, parti, hein, tchau, hein.
Essa parte eu achei estranha.
Muito?
Essa parte eu achei estranha porque se tirasse, me perdoem, mas se tirassem o contexto dessas cenas do Mario e do Luigi cuidando do reino do cogumelo, pra mim não ia fazer muita diferença.
É uma coisa legal, que,
porque pra mim a ação ela volta quando os quatro se reúnem, os cinco, né? Porque daí o Yoshi e o Toad estão juntos. Mas eu achei muito... Não, cara, não é o momento da gente começar a... dividir os coleguinhas, assim, tipo, se for um, vai todo mundo, entendeu? Então,
eu também achei isso, cara. Faltou grupo, entendeu? Tipo, sabe? Ficou muito dividido entre um monte de referência. Então, sei lá, faltou, sabe, um pouco de união deles ali. Primeiro que eu já achei um contrassenso da princesa Peach, que é a rainha, né? A princesa, o reino dos cogumelos, o reino tá sendo destruído. Ela vai lá e fala assim: falou, eu vou buscar a minha irmã. E vai embora, velho. E deixa a carta lá, que tanto a tia comentou ele agora, a carta lá, cara.
Eu acho, a vibe que eu sinto com a carta...
É a responsabilidade dela, mano.
Total, né? A vibe que eu sinto com a carta é que eles estavam tentando referenciar Super Mario 64, assim, na abertura.
Sim.
Massa, assim, mas tipo, porra, podia inclusive ser um texto melhor, sabe? O texto foi só, tipo, ó, fui aqui, não me procure, cuida aí.
A cartinha, cara, é referência até os Mario antigos também, que tinha a carta dela, lá o Mario 3, que ela mandava a carta todo castelo, coisa e tal, sim. Tinha o power-upzinho. Até aí tudo bem, mas, cara, tipo assim, foi muito fora de contexto, entendeu?
Uhum. Mas ali aparecendo o Bowser Pinheiro é muito bom, cara. O Bowser Pinheiro é muito bom.
Sim.
E o que é ele pintando ali, todo shed lá com a princesa.
Mas... Sim,
não, essa parte foi boa, entendeu? Essa parte foi boa. Mas, assim, pra mim ainda não sustenta o fato de o trio de ouro ter se separado, entendeu?
Uhum, eu concordo. Uma crítica que eu vi ao Bowser é que ele tava sendo desenvolvido e o desenvolvimento dele é largado. Eu discordo.
Sim, não, eu concordo.
Não, porque sabe o que eu pensei, assim, quando eu vi o filme? É que, tipo, era como se ele tivesse num processo de deixar a natureza dele vilanesca, mas no final ele fala, tipo, cara, não me adequar aqui, mas a minha brisa é essa mesmo, tá ligado? É destruir, dominar e vamos nessa, tá ligado? E isso eu achei legal. Não achei ruim, não.
Porque, total, ele tava quase reabilitado, porque ele tava integrado ali, ele pintava, claramente ele tinha um clube do livro, ali, com ele ali, ele tava integrado, né? Só que o filho dele veio pra lembrar ele quem ele é, sabe? Da vilania dele.
Uhum. O filho dele é pior do que ele, tá ligado?
É, o filho dele é mais terrorista que ele.
Vai achando que o bebê é tranquilo aí.
Eu não sei o que é pior, ele ter criado o filho ou ele não ter criado o filho.
Tá vendo? É uma questão filosófica. É.
Acho que se ele tivesse criado, talvez ele fosse menos toca da cabeça.
De novo, é uma parada assim, que eu não entendo muito, às vezes, em obra japonesa, em obra Disney. É, cara, qual o problema de não ter uma figura paterna ou materna, né? Ambas as figuras, né? Juntas, né? É sempre assim, né? É
um pai, tem que ser um ou outro, né?
É um pai solteiro, a mãe solteira. Na Disney é tudo. Na Disney é pior, na Disney não, né? No, por exemplo, DuckTales, por exemplo, é só tio. Por exemplo, tio.
É meu.
Disney também, todo mundo é tio. Caraca, cara. Tirando o Pateta, que é um pai solteiro, muito ali é tio. Tio, Pato Donald é tio. Tio solteiro. Cadê os pais dessas crianças? Não tem. Cadê? Pô, aqui também.
Passando um pano pro Bowser, cara, a gente nunca conheceu realmente a senhora Bowser, né? Então.
Porra,
sim. Aí tem pelo menos esse ponto, né?
Se me dissesse que é clone, eu acreditaria.
É, tipo Palpatine.
Não, pelo amor de Deus. Não vamos tocar nesse assunto, não.
Mas salientar aí, cara, quando aparece o Copa Júnior ali, enfrentando eles pela primeira vez, a cena de ação é muito bem.
Cara, porrada franca demais. Luta boa aquela ali.
É, nesse ponto, assim, eles fizeram uma parada legal, entendeu? O ponto aqui, as cenas, tipo assim, cenas rápidas, entendeu? Tipo de ação, cara, são, pô, 100%, entendeu? Isso aí, eu não tenho o que negar, não.
Eu acho que animação, qualidade de animação, assim, tudo, assim, não tem muito do que reclamar, assim. Eu achei tudo muito bom, não sei se tu não concorda.
Sim, não, concordo. E principalmente, eu acho muito bom os jogos de câmera.
Sim.
E não é aquela parada assim, corte rápido, não. Consegue ver tudo que tá acontecendo na ação, né? Eles realmente conseguiram colocar ali as câmeras ali muito bem. Isso funciona. E até mete a comédiazinha, né? Porque, pô, vem o Luigi dar uma ajoelhada no Bowser Jr. lá e coça o joelho doendo e tal. Assim, ele mete bem a comédia com a ação, assim, é muito boa. Muito boa mesmo.
Sim, nessa parte eu gostei
muito. Todas as cenas de ação ali são muito boas. Muito boas.
Essa parada aí, tu tá numa cena de ação ou em alguma outra cena, mas ela tem um humor, eu achei bem equilibrado, que nem no primeiro filme. Ele tem alguns resquícios, assim, de algumas partezinhas engraçadas, mas não é uma coisa exagerada.
É nesse ponto, cara, eu posso até entender que eles pegaram bem a questão do jogo, né? Que o jogo é bem movimentado, né? Todos os jogos do Mario são tem muito movimento, né? E eles, nesse ponto, eles mandaram bem, entendeu?
Ainda mais a inspiração, né? Que é o Galaxy. O Galaxy é muito, tipo, pula de um planeta, pula pro outro, pega uma estrela e vai, e tem inimigo e volta, e pega item.
Cara, talvez a minha falta de familiaridade com o Mario Galaxy, talvez também me afastou um pouco desse filme, entendeu?
Eu também nunca joguei. Nunca joguei Mario Galaxy, mas não senti muito, não. Porque ele me pegou em outras referências, assim, né? Por exemplo, quando ela vai lá naquele porto doido lá, quando eles conhecem o Fox e tal, né? O macaquinho lá rouba a mochila do Toad. Pô, a referência ali ao Hobby, cara.
Ao Hobby, sim. Maravilhoso.
Pra quem estiver ouvindo e não conhece, o Hobby era um periférico do Nintendinho, que ele era tipo um controle, que era tinha um jogo específico pra ele lá, que ele mexia lá, pegava umas argolas assim, ele ia mexendo. Assim. É bem interessante de ver, tá? Não é muito funcional, né? Aquele barulho que ele fazia era porque ele realmente, às vezes, ele dava umas travadas assim, de vez em quando, ele não era muito funcional. E se você ver essas coisas, todos esses periféricos assim, pegar ali, precisava do Wii e tal, cara, isso tudo já existia desde o Nintendo, tá? A Nintendo só foi pegando e tentando melhorar, né? Nada, tirando o controle de movimento mesmo, que podemos dizer que é uma evolução aí da Power Glove também, né? A gente pode dizer, assim,
da Power Glove e da arma também, né?
É tudo meio coisas que ela já tinha e foi só modificando, alterando, melhorando e tal, com mais tecnologia e tal. Mas tudo isso aí que tu viu no Wii já existia tudo no Nintendo, praticamente.
O primeiro filme teve referência a Smash Bros. Na luta contra o Donkey Kong, né? As grandes referências a nível de jogos, assim, que tem é o Smash Bros. Com essa luta e, obviamente, o Mario Kart com a sequência do Rainbow Road. Nesse aqui, eu achei que puxou o Smash Bros. No sentido de referência aos personagens, né? A gente teve o Rob, que jogava no Smash Bros. Do Wii, o Game & Watch, que vem desde o GameCube, eu acho, e o Fox McCloud do Star Fox, assim. São as três grandes... Ah, fora os Pikmins também aparecem.
Essa cena dos Pikmin eu achei foda, porque é uma expectativa, caramba, uma nave. E eu tinha visto no Instagram, 2 dias antes que teria o Fox, eu falei, pô, como é que eles vão encaixar isso? Fiquei bem animado. Uhum. E aí quando eu vi a nave grande, eu falei, caraca, acho que é a nave do Fox agora. Aí não, é os Pikmin, eu falei, pô, bonitinho.
E aí quando diminui o zoom, é uma nave pequenininha, né?
É, uma nave muito pequenininha.
Muito bom. Eu gosto bastante do Pikmin.
Os Pikmin são muito legais. Mas quando apareceu o Fox na tela, eu quase gritei, assim. Eu tô com minha namorada do lado, assim, eu comecei a bater nela, tipo, ela, quem é? Ela não conhecia nada, não joga quase nada. Aí tudo que eu vibrava, assim, ela ficava tipo, tá, isso é o quê? E eu fiquei maluco com o Fox.
E ali, por exemplo, na cena do cassino ali, pô, essa cena é muito boa, mudando a perspectiva ali da tela. Fiquei um pouco enjoado, Kay. Deixou um pouco enjoado.
Cara, eu não gostei. Mas...
Não gostou? A galera da cinematose sofreu mesmo.
Eu não gostei. Eu não gostei porque eu acho que de todo o filme foi onde teve mais informação, sabe?
Sim.
Muita luz, muita coisa acontecendo, tudo bem, é um cassino, só que daí é um cubo, e daí você tem essa perspectiva também, né? De que, acha que vai cair, e no fim, não, a gravidade, ela muda conforme as paredes.
É nauseante.
É uma cena que eu não fiz muita questão, assim, tá bom, acontece.
Eu achei bem interessante, mas tem algumas coisas que ficou meio jogado pra mim, assim, eu fui assistir 2 vezes esse filme, e aí eu assisti a primeira vez com um grupo de amigos, onde 2 deles, acho que assim, a minha referência pra saber o que que é da Nintendo, porque eles sabem de tudo, e aí eles vibraram muito nessa cena, quando apareceu aquele ninjazinho, as coisas, eu fiquei, gente, eu não tenho ideia de quem seja. Mas ela ficou legal pelo combate da Peach, porque eu acho que tudo que eu mais gostei desse filme é como a Peach pode se virar sozinha, né?
Sim.
Uma coisa que eu sei que é uma construção já de algum tempo, mas, né, se a gente pegar o início da lore dela, é tudo isso, né? Ela é uma princesa que o Mario, principalmente o Mario, tem que ajudar ela e salvar. Já tem há muitos anos que isso não tá acontecendo, né? Ela tá tendo destaque dela e tudo mais. Eu achei genial essa cena.
Eu gostei bastante do cassino. Inclusive, a Peach já tá com um jogo próprio, né? Não é novidade, teve um GBA, mas teve um recente de Switch também, que ela é protagonista.
E aí, é referência total a Mario 2. Todos os personagens ali... Eu não sei,
sim,
o caranguejo, mas ali, o sapo, os jatinhos ali, a Birdo, é tudo do Mario 2.
E eu achei, cara, que nesse ponto eles mostraram que uma referência seria, tá, se o grupo tivesse todo ali. Porque o Mario 2 foi o primeiro Mario que você poderia selecionar os personagens que você poderia jogar. E eram os 4 que estavam, entendeu? Ia ser legal se eles colocassem isso ali, entendeu?
Deveria estar todo mundo junto, né? Eu também não... Esse lance de separar o grupo, assim, poderia ter deixado todo mundo junto ali. Até pra fortalecer o grupo mesmo, pra reforçar mais o jogo, né? Não que já... Né? Tem um pouquinho no final ali, tem no início, né? Quando ele dá o guarda-chuva ali pra ela e tal, né? E no finalzinho eles conversando e tal. Mas poderia ser mais, assim, até principalmente dela, assim, com o Luigi e tal, né? Eu gostaria de ter visto eles junto com Bowser, pequeno e tal, todo mundo junto, sabe?
Uhum. Eu vou dar uma volta pra voltar pra esse lugar que você chegou, assim. Eu lembro de uma crítica que eu vi a Frozen 2, que, se eu não me engano, foi até no cinemático do B9, que, se eu não me engano, foi a Juvalau, ela comentou uma coisa que eu achei muito interessante no Frozen 2, que era, tipo, cara, teve toda uma construção no primeiro Frozen sobre a Elsa entender quem era, sua autonomia e, ao mesmo tempo, sua relação com sua irmã e tal, pra no Frozen 2 ela ter basicamente o mesmo problema do primeiro filme. Então, meio que aquela construção que a gente viu no primeiro filme se quebra, né? E no filme do Mario 1, a gente tá vendo a relação da Peach com o Mario se construindo, também essa construção de salvar o Luigi, e a gente esperava que, com o tempo, eles ficassem mais amigos. E nesse filme agora, meio que não, né? Quando surge uma questão qualquer, ela fala, tipo, galera, ó, vou embora.
Eu vou resolver sozinha.
É, tipo, então, aquela construção que a gente viu no filme anterior meio que se perde, sabe? Dela, tipo, conhecer um cara esquisito que parece um pouco com ela, mas que não é, e, tipo, será que confio nele pra me ajudar a salvar meu reino ou não, sabe? Vou ter que treinar esse maluco aqui, e aí o treinamento não dá muito certo, mas ela entende que dá pra ir junto e vai e tal. Meio que agora no Galaxy, isso se perdeu um pouco, assim.
Eu não vi assim, eu enxerguei que ela percebeu que era uma coisa importante pra ela, que fazia parte da jornada dela, ela tinha que, né, Ela falou, em outros tempos eu não poderia ir, mas agora eu tenho duas pessoas que eu confundo e posso largar o reino na mão. Eu acho que assim, é ela confiando na amizade, no relacionamento que ela construiu com o Mari e com o Luigi.
É, mas eu entendo, mas eu acho que, por exemplo, nisso aí ela poderia ter conversado com ele, falar, pô, conversado com o Mari e ter partido, não ter deixado uma carta, sabe? Falar, pelo menos, pô, Mari, quero resolver isso sozinha, tal, pô, é minha irmã, tal, não, eu quero resolver isso sozinha, coisa assim, pelo menos, em vez de uma carta, fosse uma conversa.
Mas eu acho que não precisava tanto que ela deixou a carta, ele deu e o que ele teve na cabeça foi, pô, ela deixou na minha mão, beleza, vou deixar ela resolver e vou ficar aqui. E quando todo mundo tá ouvindo lá a conversa, que ele entra também, ele aparece e fala, gente, dormir, que isso aqui é assunto dela, se ela quiser depois ela fala com a gente. Ele entendeu que não era uma parada, era parada dela.
Então, essa parte eu entendo que realmente, porque ela é, vamos dizer, é a única humana no reino do cogumelo. Já começa por aí, porque daí fica bem claro, né, quando ela vê a primeira vez o Mario e fala, nossa, né, alguém como eu, e além de cogumelinhos, assim, abaixo dela, enfim. É, mas eu vi que deu elas por elas, porque mesmo tendo essa pitada de humor, né, da animação, e você mostrar isso pras crianças, no fundo, tipo, o castelo dela foi estragado, não sobrou quase nada, teve aquela pitada de humor no final, tipo, ué, cadê o castelo, né? Então, achei que...
O reino do cogumelo acabou.
É, então até teve, né, ali a referência da Abelha Rainha e tudo mais, que eu acho que é uma fase muito legal do Mario Galaxy. É, mas, assim, a tragédia, ela só acabou, vamos dizer, sendo adiada, né? Eles adiaram a tragédia lá do castelo dela, no caso. Então, por isso que eu também tenho esse gosto um pouco amargo quando eu penso nessa coisa, porque se tivesse criado criado um enredo onde os personagens que eles tentaram mostrar todos como principal, que eu acabei sentindo também, seria muito voltado aos jogos do Mario mesmo, quando você joga com outras pessoas juntos, né? Você joga local, player, até 4 e 5 pessoas, nos jogos clássicos, né? Mario Kart da mais gente também, mas é só isso que eu tentei entender, e daí teve momentos assim que eu falei, não, eu aceito, e depois eu fiquei, pô, será que eu gostei disso mesmo? Mas é pela confusão, sabe? O Mario, ele é um personagem que respeita muito a Peach e tudo mais, dá pra ver, não só porque ele gosta dela, né? Mas pela índole dele mesmo, assim, é um personagem assim que todo mundo conhece o Mario, né? Sabe como ele pensa, mesmo jogando com ele, ou mesmo ele não se mostrando muito. As opiniões dele nos jogos, né? Mas foi mais essa questão, assim, de que se tivesse deixado todo mundo junto, ainda pra mim teria sido mais legal e não ficaria tão dividido ao ponto de você, pelo menos, separar, né? É um grupo com 4 personagens, entra um quinto elemento, que é o Fox, né? Que foi uma aparição muito boa, mas ao mesmo tempo você já tem um personagem que já tá fixo desde os primeiros segundos de tela, que é a Rosalina, entendeu? Então, eu veria que não teria sido tanta divisão. E também, o problema não é você pensar, ah, não, porque se tivesse menos informações ou menos referências, seria um filme pior. Não, muito pelo contrário. O primeiro filme, ele teve referência suficiente, o segundo teve a mais, mas se eles tivessem cortado algumas coisas ou tivessem colocado a força em outras partes da narrativa, entendeu? Também teria sido bom. A questão é que, assim, o quanto que você também é influenciado pelas opiniões externas, né? Uhum. O pessoal da mídia caiu muito em cima, então eu acho que não teve necessidade. Mas, assim, eu vejo as coisas que eu acabei ficando incomodada e o que eu poderia ter visto diferente, até porque o primeiro filme, ele não precisou de uma cena pós-crédito pra você pensar, nossa, a Rosalina vai aparecer no segundo ou em algum outro filme. Não, ela foi introduzida dentro de uma cena do Mario com a Peach no primeiro filme, que foi muito superficial. Só que quem conhece a franquia ou quem pelo menos já jogou um dos jogos do Mario Galaxy, sabe o que, que aquilo ali significou, entendeu? Então, foi mais assim, foi uma referência, só que ela não foi tão perta, no caso, que nem outras partes do segundo filme.
E assim, até umas coisas assim, fica meio jogada, assim. Vê que, por exemplo, o Bowser tem um pouco de conflito ali, depois que ele fica grande de novo, né? Vai com o filho dele, né? O filho dele quer a destruição, mas vê que ele meio que não quer tanto mais, né?
Sim.
Ali no começo, tu vê que ele fica meio, ele tá meio confuso, dividido, tal, ele não quer, tal. Mas depois ele meio que abraça, né? Ele abraça a maldade de novo, né?
Ele tava sob efeito de medicamentos ainda.
Pois é. Tava ali o efeito psicotrópico, né? E essa a cena ali, quando eles vão no... Eles conhecem o Fox ali, vão junto na nave, né? Mas pelo menos, assim, eu gostei também que... Porque isso já tinha apresentado, né? Não teve aquele lance de rivalidade, né? Porque a rivalidade do DK com o Mario faz sentido até pela história do primeiro jogo lá e tal, né? Aqui não, ele já fala, ah, gostei de você e vambora, né? Viram amigos ali, meio que amigos, né? E depois quando eles vão lá, né, atacar lá a nave lá do Copa Junior, aí ele pega lá a Super Scope, né? Que é aquela bazuca que tinha do Super Nintendo, né? Que aí transforma ele em bebê, né? Aí mais uma referência aí, né, pra galera que jogou os jogos aí e tal. Jogou jogos não, né? Que teve Super Nintendo e tal, conhece a história do Super Nintendo.
É, o Yoshi Island, né?
E eles viram bebê lá, o Yoshi Island lá e tal.
Essa parte do conflito do Bowser, vamos dizer assim, e no fundo o capetinha era o filho dele. Eu vejo que é muito assim, ah, o vilão por vilão, né? A gente tem vilões horríveis no cinema, mas a gente tem aqueles que ganham o nosso coração, né? Então o Bowser, eu vejo que ele é um deles. E entra muito na questão de, dependendo do jogo que você vai jogar, né, com o personagem, ou se você tá local, ou tá um multiplayer online, enfim. Eu vejo que assim, independente do personagem que tu escolha, vocês no fundo vão virar uma dupla, um trio, um esquadrão, alguma coisa assim, né? Então, pra quebrar um pouco esse estereótipo de que, o Bowser é de todo mal, sendo que não, você pode escolher personagens que são time Mario e alguém escolher o time Bowser, sabe? Tipo, pegar um personagem dali e colocar incrementado, que nem foi o que aconteceu, né? Mario, Luigi e Bowser, os três juntos, né? Ah, não, mas não pode colocar porque é vilão. Cara, não tem isso, sabe? A partir do momento que os jogos, eles te dão a oportunidade de você escolher o personagem que você quer, você quebra essa barreira. Então, eu achei, assim, um momento de união deles muito bacana, por mais que o filho dele continue fazendo as coisas, né, que tava fazendo e tal. Foi momentos assim que eu senti que, tipo, poxa, que vontade de jogar Mario com outras pessoas, sabe? Com outros personagens. Não só dos primeiros jogos lá, ou os personagens mais clássicos. Não, escolher outros vilões também, né? E a sensação, assim, de voltar pro cinema, assistir e pensar, poxa, como eu quero voltar a jogar Mario Galaxy, sabe? Porque quando eu vi o primeiro filme, eu tive a sensação de que, nossa, eu quero sair daqui, eu já quero jogar Mario Kart 8.
Sim.
Então, foi a mesma sensação no segundo filme. Então, por isso que eu falo que ele não é um filme de todo mal. Tem só alguns probleminhas ali, né? Que é super informação ou mais. Mas, assim, a sensação de que eu estou perto de personagens que eu já conheço, personagens que eu tenho jogos, cara, é muito divertido, sabe? Eu acho que isso, pra quem é fã, acaba pegando no fundo do coração mesmo.
Deixa eu falar uma coisa que é muito legal, sabe? Tipo, eu saí do primeiro filme do Mario querendo jogar Mario, e talvez querendo jogar aquele filme. Nesse aqui, não me veio tanto isso. Ainda veio, mas talvez eu quisesse jogar mais Star Fox.
Eu fiquei mais com vontade de jogar um Star Fox, né? Inclusive, Nintendo, tá na hora de sair um Star Fox novo?
Pelo amor de Deus.
Acho que nem lembro quando foi o último Star Fox aí, teve?
Eu sei, ela tá devendo, hein?
Então vão pensar em fazer um...
Né? E aquilo também, né? É porque também é outra época já, né? Porque eu tenho certeza que se esse filme saísse aí, sei lá, se essa animação tivesse saído ali pelos anos 90, início dos anos 2000, até mesmo um pouquinho antes ali de... Até mesmo, talvez, ali de 2010 e tal, teria saído uma série animada, cara. Uma série animada... Acho que esse Mario aí cabia bem numa série animada, cara.
Posso dar uma informação aqui? O último Star Fox, que é o Star Fox Zero, ele foi anunçado em 2016 pro Nintendo Wii U. Assim, faz muito tempo. E tem muita gente que já tava pedindo um novo Star Fox aí também nesses últimos anos, porque ela acaba devendo, né? Isso, assim, é...
Teve uma época que a Nintendo não queria assumir que Star Fox é um jogo de navinha, né? Teve o Adventure, que era um jogo legal, mas quase não tinha navinha. Aí depois teve, acho que o Armada, alguma coisa assim.
É, Star Fox é um jogo de nave, né? E eu acho que dessas principais franquias da Nintendo aí, acho que pensar, assim, nas franquias da Nintendo, acho que é o que não tem mais nada mais tempo, né? Isso, obviamente, tirando o Kid Icarus, que acho que também, acho que o último jogo que eu sei, não sei se tem só 3DS, depois não só mais nada. Acho
esse, sim, essa franquia aí morreu.
Verdade.
É, e veio na esteira do Smash que ele saiu também, mas depois disso também não vingou.
Mas depois não
vingou. Tem franquia que vai existir só pra estar no Smash hoje, hein?
O personagem vai ficar ali, mas acho que vão voltar com jogos standalone e tal. Mas Star Fox merece, né? Tanto que eu fiquei com vontade. Falei, cara, me dá um filme do Star Fox aí. Um filme, uma série, né? Animada.
Uma série animada ia ser bom.
Uma animada, pô, naquele... Eu gostei, assim, ele ficou bom em 3D. Eu gostaria de ver naquele 2D, tá? Eu gosto muito de animação em 2D. Inclusive, sinto falta, assim, em cinema, né?
Não, é aquele 2D mais bonito que eles apresentaram no flashback lá.
Alguns filmes de anime, né? É raro, né, ter esse 2D. 3D é mais barato.
Quer falar, Lucas?
É. A Cap tava passando uma moto gigantesca aqui, fazendo barulho. Eu ia falar, cara, que eu só gostaria que eles deixassem tocando um pouquinho mais o tema de Cornélia, porque foi 20 segundinhos só.
Sim.
E aí na cena final, quando eles vão lá no mundo do... Lá no planeta lá do Copa lá, que, pô, planeta maneiríssimo também, inclusive, né? Eu gostei que tem a referência a... Pelo menos pra mim, tá? A referência a Kaizo Mario, né? Que é, pra quem não... Termo Kaizo é... São fases feitas pela galera, estudamente difíceis, né? Naquele lance quando eles estão correndo ali na... No, a Peach e o Mario correndo ali, o Koopa e o Junior enfiando um monte de obstáculos.
Ah, sim. O que eles chamam de sistema de segurança, né?
É.
Não peguei essa referência, não. Pra mim era uma referência aos próprios fases de castelo, assim.
Eu também não peguei.
Porque, assim, ele colocando um monte de dificuldade, né? Ele aumentando ali a dificuldade, né? Eu vi assim, a referência de fases cais. Mas
isso é uma...
É,
ali quando tá o Maria Peach, né?
Isso. É, parece...
Ah, tá, tá.
Eu vi a referência aí pra mim também, quase o Mario Maker, né? Que ele
sim,
tá construindo a fase, tá?
Eu ia falar, isso aí suga muito de Mario Maker. Sim. Eu joguei o primeiro Mario Maker, mas eu não gostei. Não foi um jogo que... Porque você tem que criar as fases, né? Tu pode também passar as fases dos outros criadores, mas essa parte de criação eu não tenho tanta criatividade, quanto algumas pessoas têm. Então, as fases que eu fiz, assim, ficaram horríveis.
Não, cara, eu sou igualzinho. Todo jogo que você tem que criar as coisas assim, eu sou péssimo. Terror, odeio.
Ah, tá.
Quando, no Final Fantasy, quando eles param de fazer seu personagem evoluir automaticamente, você começa a ter que customizar a sua evolução, eu já fico desesperado. Isso, pô, é tipo no Final Fantasy VI, tá ligado?
É, o jogo... Mas Mario Maker também é uma parada muito, muito safada, né, cara? Eu tenho que pagar pra fazer as paradas pra Nintendo.
Você dando dinheiro pra Nintendo pra dar mais dinheiro pra Nintendo, entendeu? É isso aí.
Ela tomando pra quem quer saber o que é mais valia, joga Mario Maker. Mas aí depois ele... Aí vem a outra referência ali quando ele destrói a ponte, né? Ele cai lá na lava, né?
Uhum.
O final das fases em alguns mares, né?
A derrota do Bowser logo no começo, né? Que é pegar o machado e tal.
Isso.
Mas tem essa cena.
Ele aparece como... Meio como ali o Drybone gigante.
Sim.
Aí, eu achei bem divertido. Eu tava esperando já, né? Quando ficou a ponte panorâmica, eu pensei, pronto, já sei o que vai acontecer aí. Então, mas eu achei bem, bem bacana, assim, bem... E depois o humor que teve, porque teve essa parte da ponte, e daí depois teve a parte da arena, né? Que a gente também tem outras referências aí, que é onde também aparece o Luigi e o Yoshi. E o final dessa batalha foi o que me chamou mais atenção, porque ela tem um tom de humor, né? Que basicamente só fica a cabeça do Dry Bowser inteira. E aí depois ele fica falando com o filho dele, tipo, vamos achar o osso da perna agora, sabe? Então, é isso que eu falo, que não tem como você ficar irritado ou ficar magoado com o vilão da franquia do Mario, sabe?
Sim.
Que aí ele o Luigi lá pinta lá o personagem do Game Watch.
Sim.
Cara, maravilhoso.
Pra quem também não sabe, Game Watch, ele era uma série de minigames, né? Minigames, aparelhos mesmo. Tinha vários joguinhos, assim, da Nintendo. Né?
Cada um era um jogo.
Cada um
era um eram jogo, sempre esses bonequinhos pretos, assim, né?
Isso. Sempre um bonequinho preto, tal, com joguinhos simplinhos ali, uma telinha de LCD, né? Porque talvez tenha gente ouvindo que não sabe nem o que é isso. Ninguém.
Mas aí pesquisa.
Mas infelizmente, vou deixar uma dica aqui, porque tinha um site muito bom chamado, desculpa o nome, o nome dele era isso mesmo, PicaPique. Você já ouviu falar isso?
Não.
Você chegou a conhecer esse site? Que era um site em Flash, né? Porque Flash morreu. Que era, tinha vários minigames, assim. Tu podia jogar vários minigames, né? Inclusive tinha vários do Game Watch. Tinha vários da Nintendo. Tinha Zelda, tinha Castlevania. E você conseguia jogar pelo navegador, né? Flash. Só que infelizmente o site morreu, né? Você acha, se você quiser, tiver curiosidade, você acha vários deles no Internet Archive, se quiser jogar. Tem uns emuladores lá. Inclusive de PC, de DOS e tal. Tem alguns, se você procurar no Internet Archive, você vai achar, né? Mas infelizmente com Flash, muitas dessas coisas, assim, desses jogos se perderam. E esse site era muito bom. Ele ainda tá ativo. Você consegue. Acho que ele ainda tá ativo. Você entrar.
Eu só tô achando o Pokémon, o PicaPack.
É, não. Ele não. Acho que ele não tá mais ativo. Ah, é isso. É PicaPick mesmo. PicaPick.com, né? Mas você não consegue mais jogar. Ele virou só. Porque o Flash, infelizmente, morreu, né? Não consegue mais jogar. Mas eles poderiam. Não sei se eles voltaram, tal, o site e tal. Mas é um site interessante de ver até pra tu conhecer a história de jogos. Se você gosta de pesquisar essas paradas, assim. Vale a pena dar uma olhada, uma verificada no site. E aí depois ela vai lá e salva a Rosalina. A Peach salva a Rosalina.
É, eu achei a sequência de chegar até a Rosalina mais interessante do que a forma de salvar em si, assim. É. Eu acho que é isso que a gente já tá falando, assim, sabe? Tipo, a relação das duas é muito, muito jogada.
Muito jogada. Falta... Até porque ela não tem relação, né? Porque a Peach não tem memória dela, né? Assim, a relação dela tem que vir no terceiro filme.
Uhum.
Então, faltou isso, né? Porque mostra elas ali, tá? No planetinha e tal, mas não teve relação, né? Não teve... Né? Porque ela não... Elas se separaram... A Peach era bebê, né? Não lembra... Ela não tem memória delas, fato. Elas nunca conversaram.
Eu acho que é isso que pega um pouco, que vou aparecendo algumas partes de spoiler, mas essa parte da Rosalina com a Peach não tinha chegado até mim depois que eu assisti o filme. E aí, pesquisando um pouquinho, eu fui entender um pouco mais, porque teve gente que não gostou, mas pra vocês que não jogaram o jogo, né? Essa relação com Rosalina e Peach, ela é muito diferente dos jogos. Tanto que a história da Rosalina, ela é contada no Mario Galaxy 1, mas a partir de um livro que ela vai contando, né? Eu vou recapitular, porque talvez o Diego não saiba, mais alguém aqui, né?
Eu não joguei, não sei nada.
Pode falar spoiler, meio. Então?
Não, pode falar. Não, é só pra indicar que eu não joguei, então pode falar tranquilo.
Ah, tá. Então, conforme você vai progredindo no Mario Galaxy 1, e você vai passando os cômodos e tudo mais, né? Porque o mapa, ele é um planetário, né? Que é o que a gente vê que é a nave da Rosalina. Então, ele tem vários cômodos. Ele tem a cozinha, ele tem o jardim, tem a biblioteca e tudo mais. E conforme você vai passando, você vai desbloqueando capítulos de um livro que a Rosalina vai contando. E aí, é nesse livro que ela conta a história dela. E acontece que a história dela é muito diferente. Tipo, não... Vamos dizer, ela não tem uma irmã. Ela tem um irmão, pai e mãe. Então, isso gerou, acho que, uma incitação da galera, não sei. No sentido de que, porque eles mudaram toda a lore. Que entra a questão aí, né? Do que a gente já tem de material pra qualquer franquia, né, gente? O que já tem de material num jogo, num livro, e é adaptado pro cinema. Então, essa questão vaga das duas, assim, acabarem sendo irmãs, e daí ter uma história, contexto pra explicar que elas vieram de ar e poeira, né, que foi aquele flashback, eu fiquei meio confusa, no meu ver, né, porque a história da Rosalina, pra mim, é uma das mais bonitas, e eu gosto muito da Rosalina, como eu já falei, mas não chegou a me deixar tão incomodada. Eu acho que eu ficaria muito mais incomodada se eu soubesse que vai sair o Mario Galaxy, o filme do Mario, né, o terceiro filme do Mario, e aí a Rosalina fosse deixada completamente de escanteio, entendeu? Tipo, de achar que a história dela com a Peach morreu ali, sendo que teria muito mais coisa pra desenvolver e pra mostrar também, uhum. Né? Pelo fato das duas conseguirem... Eu esqueci agora a frase, mas elas terem o poder do cosmos cosmos juntas, né, e tudo mais, essa parada aí que foi o ápice do filme. Então, para algumas pessoas, eu acho que isso passou, assim, muito entalado, sabe? Desceu atravessado, não gostou, porque mexeu na história do jogo e tudo mais, mas, por incrível que pareça, eu consegui diferenciar essas duas linhas de tempo e falar, para mim, tá tudo bem, sabe? Porque eu gosto muito da Peach, mas eu gosto muito mais da Rosalina. Então, se eles trouxeram uma informação a mais aqui, e no fundo eu ver que a história dela é minúscula, né, com o material que a gente tem até hoje, pode ser bem desenvolvido no futuro, tanto em jogo quanto em tela de cinema, pra mim tá ok, né, o tijolinho que vai montando ali aos pouquinhos, no caso.
É aquela coisa, né, se, tipo, pode não ser a história original, mas já que criou, vamos explorar, né.
É, porque, por exemplo, tu falou, ela tem um irmão, tal, história completamente diferente, talvez eles pensaram, pô, gente, isso aqui, é tipo, às vezes a galera não entende que o cinema é um público muito mais amplo, então, pô, muito mais amplo do que o público de videogame. Eles se entrelaçam, mas tem muita gente ali que só conhece o Mario ali por causa, ou viu o desenho na época quando era criança, ou só conhece de alguma coisa que talvez veja, assim, ou jogou algum jogo específico, talvez nem jogou Mario Galaxy, essas coisas assim. Então, pô, talvez eles possam ter pensado, pô, vamos interligar os personagens que a gente já tem aqui apresentado, que inclui mais personagens, até porque a gente também não tem tempo pra fazer. Beleza, isso eu tô imaginando que possa ter sido essa linha de raciocínio deles. Mas é aquilo, você apresentou muito pouco aqui no segundo filme. Agora, no terceiro, assim, pra mim, tem que começar o filme com elas duas no reino, elas duas lá no reino do Cogumelo. Ela junta a Rosalina, a Peach junta e as estrelinhas, todo mundo lá. E assim, você desenvolver com elas, assim, a relação delas e tal, ser desenvolvida, né? Mostrar outras coisas, mas ela tem que estar ali junto com a Peach. Ela simplesmente saiu, a história dela acabou ali, ou tá sozinha lá no planeta lá, Pequeno Príncipe, pra mim vai ser caído.
Eu falo porque, assim, a Rosalina, quando eu fui jogar o Mario Galaxy 1 a primeira vez, eu não tinha noção da, como eu falo, é o meu jogo 3D do Mario até hoje favorito. Então eu não tinha noção da grandeza que é essa obra nos jogos. Não sabia e eu me apaixonei muito. Ele tem pequenos detalhezinhos, assim, mas eu acho que é tudo uma questão da época, né? A gente tá falando de 2007, mas ela tem capacidade suficiente, né? A Rosalina, ela tem capacidade suficiente de ser muito mais bem desenvolvida do que ela já foi. Tanto que a história dela em si e o poder que ela tem, né? Não só o título, como a mãe do cosmos, a mãe das estrelas, não é à toa. Tanto que é um título, assim, que pra quem não jogou, joga, cara. Pega um Wiizinho, pega um emulador, alguma coisa assim. Pega um remote ou um Chuck e vai, sabe? Porque vale muito a pena. Muito a pena. E ver ela no cinema, até acho que no cast que a gente gravou aquela vez no Pop, quando foi pro ar, que ficou uma ideia sutil de que ela ia aparecer, né? Por eles terem feito só uma citação. É como se, tipo, de 2007, porque foi a primeira vez que ela apareceu, pra cá, a gente não teve nenhum jogo original dela. Ela também entrou como personagem secundário, terciário. Ah, tá ali, você pode escolher no Mario Kart, pode escolher no Mario Party, né? Ela se fez presente, mas ela não virou mais a protagonista. Então, eu sinto muita falta disso. E ver ela no cinema, né, depois de tanto tempo, me deixou com o coração mais aquecido, sabe? É como se eles estivessem pagando uma dívida comigo, que sou fã. Mas não sei se quem gosta da Rosalina também sentiu isso, entendeu? Mas foi mais uma questão assim, tipo, finalmente ela tá de volta, sabe? Tipo, não só no Mario Kart, que toda a vida eu escolho ela, mas de ver realmente que ela tem o protagonismo, que ela tem capacidade, que ela é um personagem incrível e que não precisa existir rixa, rivalidade feminina pra você desbancar uma princesa pra colocar outra, entendeu? Muito pelo contrário.
Inclusive, o dado dela no Party Party é incrível, né? Um dos melhores dados do Mario Party.
Talvez a gente possa ver um trio também, né? Colocarem a Daisy na história.
O que eu espero muito, sabe? Porque a Daisy, eu também vejo que ela é uma personagem que ela é meio jogada de escanteio. Tem gente que gosta bastante da Daisy, mas ainda assim, ela também não teve mais o protagonismo que ela já teve em alguns jogos, entendeu? Então, trazer isso pro cinema também, se fosse uma lore, né, no terceiro jogo aí, de uma parte de Luigi Mansion e Daisy se conhecendo, também seria bacana, porque tem uma brecha no segundo filme do Mario, Mario, que o Luigi, ele chega e fala, ai, Mario, será que não tem alguma amiga pra me apresentar? Então, não é aquela coisa assim que o Luigi vai ficar muito tempo de vela, tá ligado? É uma coisa que eles já vão incrementar um par, e a gente sabe que a Rosalina não é o par dele.
Sim. E aí, só coisa também a salientar aí, cara, a dublagem brasileira aí tá muito boa, cara. Pra mim, principal destaque, tanto o primeiro filme também, cara, eu não sei se eu comentei, mas vou comentar aqui de novo, cara, é o Eduardo Drummond que interpreta, cara.
É, com certeza.
Pra mim, ele é o melhor dublador aí, não que os outros sejam ruins, não é isso, tá? Mas ele pra mim se destaca demais, assim, e é incrível que o Eduardo Drummond, ele emula muito a voz do desenho original.
Sim, ele consegue pegar bem
assim,
o...
parece muito, até eu pensei que era até o mesmo dublador, né? Não é, porque o Eduardo Drummond tem 26 anos, né? E o dublador do Toad na série, no desenho, era o Berdan Jr., né? Cara, é incrível, cara, incrível. E a dublagem aqui continua excelente, assim, o Bowser Jr. também, né, que é o Charles Emmanuel, também, pra mim, perfeito, cara. E os outros aí também, muito bens aí, como sempre, aí, tanto da galera...
Não, dublagem incrível, perfeita, sem defeitos. Acho que o único defeito é porque... A piada do A Barrel Roll se perde um pouquinho, né?
É isso, né? Que até ele fala...
Mas é o único detalhe, assim.
É porque ele fala em inglês, né? Tô enganado, né? Ele fala...
Ele fala em português, mas ele fala, tipo... Não, ele fala... Barril, alguma coisa assim.
Não, ele fala em inglês. Ele fala, faz o do Barrel Roll.
É?
Tá em inglês.
Tanto que o... porque aí não... É porque não tem uma tradução, né? Mas, sei lá, faz um giro aí. Acho que talvez será da mesma forma. Né? Inclusive, deixar claro, isso era um meme antigo do Google, né? O easter egg que tinha no Google. Se você colocasse o do The Barrel Roll no Google, até ela girava, né? Hoje não funciona mais, mas tem um site lá que mostra os easter eggs que tinha no Google e tal, que ainda funciona. Se tu entrar no sitezinho, acho que é o primeiro site que der que você procurar, se você digitar do The Barrel Roll, ele vai te mostrar lá como funcionava. Era bem legal, inclusive. Saudade desses easter eggs do Google.
Aham. Uhum.
Era bem legal, né? E aí no final, né, eles vão lá, estão reconstruindo o castelo, né, ali em 2Dzinho, reconstruindo o castelo, achei bonitinho.
Isso é muito massa.
Né? E aí o filme termina. E vocês têm alguma coisa aí pra falar do filme? Querem tirar do coração?
Ah, cara, eu só queria saber o seguinte, o filme tem cena pós-crédito? Tem duas cenas pós-crédito ou uma só?
Tem
duas.
É porque eu acho que
primeira,
eu só vi uma.
Primeira cena na cadeia, com aquela estrelinha maluca do primeiro filme ameaçando o Bowser e o Bowser Jr. Eles estão cavando um buraco pra ir embora. E a segunda cena é o macaco roubando outra pessoa, só que aí a Daisy aparece e dá um pouco nele, né? Alguma coisa assim, pra impedir o roubo. E aí encerra com a Daisy.
Ah, entendi. Então essa última eu não vi, não.
Essa não tá. Não, já tinha ido.
Aparece só a luvinha. Eu vi a cena, mas agora eu não me lembro mais. Se aparece só a luvinha da Daisy ou se aparece a cara dela?
Não, aparece ela entre. Primeiro é ela dando um soco, aí dá o destino na mão dela. E aí depois dá um plano geral mostrando ela da cintura pra cima.
Massa demais.
Então a gente já sabe aí que vai ter a Daisy aí. Espero que seja, que tenha, assim, que tenha as três princesas aí interagindo entre si e tal, que o filme consiga dar um destaque. Cara, gostei do filme. É um bom filme. Assim, ele é abaixo primeiro, como falou aí, eu acho que o desenvolvimento do primeiro filme é muito melhor, né? E ainda em menos tempo. Ele consegue, aqui ficou tudo muito corrido, como a gente falou. Mas, cara, diverte. Se você tiver ouvindo aí, talvez quando esse programa sair, talvez, se ainda tiver em cartaz, vá no cinema, cara. Vale a pena assistir. Se você quiser e tiver condições de ir ainda, se ainda tiver no cinema aí da cidade, provavelmente ainda deve estar, mas assista aí se você tiver, ainda mais se você tiver filho e tal, pequeno, criança, um priminho, qualquer coisa assim, leva ele pra assistir, cara, porque acho que ele vai curtir.
Sim, é muito divertido.
Eu só quero deixar uma reclamação.
Por favor.
Não é o filme, mas sim as redes de cinema, e 317 num balde porque ele é uma estrelinha que acende, tomando
caro, né? Assim, o balde do Yoshi foi maneiro, mas...
Mas também é caro pra cacete, e...
Não, é absurdo.
O balde do Yoshi, então, acho que ele cabe menos pipoca do que o da estrela.
É, não, agora tá essa maluquice desses baldes temáticos, assim, que não sei o que, que eu fico tipo, gente, pelo amor... No dia que eu fui no cinema mês passado, eu ainda tava vendo os baldes de Avatar, assim. Era tipo um que era literalmente o balde, mas com aquele dragão que não é dragão deles, pousado na beirada, assim, o dragão, tipo, da altura do balde, assim, bem bonito, assim. Era um 200 trelelê, e tinha um que era mais uma peça de centro, assim, porque era o dragão que não é dragão. De quatro, mas de pé, assim, não tava deitado. E com a cesta nas costas dele. A cesta ficaria comida, sabe? Tipo, daria bem pouca comida ali. Então ele quase não funciona como balde na prática. E era quase uns 300, sabe?
Você tá comprando peça decorativa pra sua casa, é isso?
É, tá isso, é isso.
Pelo menos eu gostei do meme que a galera fez com esse balde do Yoshi, que a galera falou, pô, ah, cara, mal cabe pipoca aqui, é bom que esse balde cabe minhas cápsulas de café, a galera botando cápsula de café dentro do balde. Boa. Um monte de cápsula de café, assim, ah, pelo menos vai servir pra isso. Mas, assim, eu realmente, isso aí eu não compro não, porque eu acho estupidamente caro e... Assim, tem uns bonitos, por exemplo, o do Yoshi é bonito? Bonito. Você,
sim.
Ficaria bonito de
enfeite. Eu vi gente botando sabão em pó, botando grão de pó, botando o próprio milho da pipoca ali dentro, pra só você tirar ele quando você for fazer. Que é isso, né? Você gastar 307 num balde desse, você tem que usar ele pra outra coisa.
É, mas R$300 é muito dinheiro, muito dinheiro.
Muito.
Né? Isso.
Muito dinheiro. Aí, pra mim, não vale a pena, não. Até esses comunzinhos, às vezes, já é meio careiro, né? Eles botam ali, às vezes, 40, 50, eu já acho careiro. R$100, sei lá. Pra mim, sim, qualquer coisa acima disso, eu acho... Não que R$100 também seja barato, não é? Mas, pô...
Ó, eu peguei o comum, que era o combo, né? Um copo de 700ml, mais a promoção da pipoca em um doce, né? Aí é o copo, ele é... O copo não, o balde, que é aquele balde comum de pipoca, só que ele é estampado com Mario. Só que ele tá numa qualidade boa. Ele tem meio que, tipo, um relevozinho meio áspero, né? Como era alguns baldes no início aqui, que era só chapada a imagem. E aí, tipo, na primeira lavagem, se você arranhava e saía tinta. Tipo, assim, Star Wars, Hobbit, né? Na época começou a sair esses baldes, eu peguei alguns desses e era muito assim. Era um balde que se você lavasse sem cuidado, ele arranhava e saía a imagem toda. Então, era necessário. E foi, tipo, uns R$83 que eu paguei.
Esse... 300 é um pouco demais pra...
Não,
pra...
eu não acreditava, assim. Assim, o do Yoshi acho que foi o único que eu já fiquei tentado, assim, de ter vontade de comprar, mas não comprei e nem iria.
Eu fiquei tentado com um, mas ele não tava nem... Ele não tava aqui no... Fiquei tentado, mas também não tinha aqui no Brasil, que era do Planeta do Dragão, que era a cabeça do Banguela, só que era cheio de detalhes. Chegou a vir um desse pro Brasil aqui, pra Cinemark também, só que era muito feio. Eu, quando fui ver ele de perto, ele era bem feio. Eu falei, ah, não vale gastar R$200 nesse aqui.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Assista aí Super Mario no cinema se ainda tiver passando por aí. Ou caso que não, procura por aí, já deve ter... Talvez já tenha qualidade filé aí nas internet, né? Mas assista aí se puder, porque independente das nossas críticas aqui, acho que é consenso que todo mundo aqui gostou do filme, né? Tem nossas críticas, mas no geral a gente gostou.
Sim, sim.
Né?
Ah,
eu gostei.
Foi bom, legal.
É divertido e tal, né? Mas, né? Vamos ver o que vai sair do terceiro filme, né? Eu acho que agora, né? Aproveitar aqui o ensejo, né? Acho que a gente tá vendo aí, talvez, o melhor momento pra adaptações de videogame, né? Porque a gente tá vendo mais com boas adaptações, a gente veio o Sonic com boas adaptações, apesar dos pesares.
Uhum.
O saiu da data da gravação aqui, já tem uns dias que saíram o trailer do Street Fighter. Eu achei bom, vocês chegaram a ver.
Não vi.
Eu vi, achei maneiro, achei legal. Assim, eles abraçaram a galhofa e é isso que a gente quer.
Vai ser galhofa. Gente, Street Fighter é galhofa, ele tem que abraçar a galhofa, pode se levar a sério. O Mortal Kombat 2 também tá parecendo que tá melhor que o primeiro, assim, também tá galhofão.
Eu acho que eles abraçaram a galhofa. O problema do Street Fighter, não, do Mortal Kombat no primeiro filme, foi que eles tentaram fazer um filme sério. E aí eles vão botar o Johnny Cage, que não é um personagem sério, e quem vai fazer o Carl Urban. Também não é sério. Apesar de ele saber fazer personagem sério, ele não é.
Então, e também, assim, precisa sair um trailer, né? Porque, assim, também tá aí o Doro filme live action de Zelda. Eu ainda acho que Zelda deveria ter essa animação. Porque eu vi a imagem. Assim, eu preciso ver um trailer, porque eu só sei que é Zelda porque estão me falando que é Zelda.
Uhum.
Tu olhar ali...
Podia ser Nárnia, né?
Podia ser Nárnia, podia ser uma temporada nova de Anéis de Poder, poderia ser...
Podia ser qualquer outra coisa que não
podia
existe.
Ser qualquer, podia ser qualquer
produção com elfo que é o... Que tá louco.
Qualquer produção medieval, assim, fantástica que passava. Eu só sei que é Zelda porque eu vi a galera empolgada. Você falou, pô, tá igualzinho. Isso aqui é a cara da Zelda. Eu falei, cara, eu só sei que é porque estão me falando que é. Mas tem que sair um... Vou esperar um trailer pra falar ainda, porque não sei se vocês chegaram a ver, são também umas imagenzinhas de bastidor, de filmando algumas ceninhas assim. Pra mim ainda não é Zelda. Então eu preciso ver um trailer pra sair um trailer pra gente ter uma noção maior.
Assim, tá bonito, assim, mas dizer que é Zelda também já é demais.
Tá bonito. Tipo, saiu uma imagem do Link com o Armor, e tipo, é a arma do Twilight Princess, né? Que é bem maneira, tem uma cota de malha por baixo, eu acho muito legal, né? É a minha franquia de jogos favorita, então, assim, eu tô tipo, não precisava, sério, podia fazer uma animação mesmo, 2D, ia ser lindo, mas, né?
Eu acho que eu também falei isso no cast do primeiro, vou repetir aqui, eu acho que pra mim as únicas franquias da Nintendo que eu vejo seriam boas em live action, pra mim é Metroid. Gente, Metroid é só você pegar o filme do, sei lá, o Alien 2 e colocar um...
Metroid uma
armadura fechada. Pô,
isso
pronto,
aí, mano.
Do Metroid. Mas
Metroid, na verdade, Metroid já foi feito lá.
O primeiro Alien, né?
Isso aí.
se alguém pegasse o Alien 2, principalmente o Alien 2, que é mais ação e tal, botasse ali a Ripley com... Fizesse uma montagem com a Ripley com a roupa da Samus, pronto. Com a armadura da Samus, pronto. É o Metroid.
Mas eu falo que é o primeiro Alien porque Metroid é muito sobre solidão, né?
É, isso, é isso também.
A garota sozinha no mundo, assim. Então combina mais com um do que com os outros.
É,
mas...
aquela coisa opressiva, assim. Mas eu acho que funcionaria bem em live action. E Fire Emblem, que apesar do
Fire Emblem...
Porque
nossa,
o Fire Emblem, pelo menos os que eu já joguei, eu não sei se tem criaturas fantásticas. Eu sei que tem, assim, tem fantástico, tem magia e tal, mas pelo que eu me lembro, é só humano. Pelo menos
tem um Pegasus, né?
Não, Fire Emblem tem outras raças.
É, pelo menos os que eu joguei, todos os que eu joguei só tinha humano. Então, assim, Game Boy Advance que eu joguei, alguns um pouquinho de Super Nintendo, eu sei que tem, tem Cavaleiro com Pegasus, essas coisas assim, mas pelo menos eu não lembro de ver dragão, essas coisas assim. Então,
não, é tipo assim, tem raça de gente com... Gente, aquela coisa, né? Gente animal, tem uma cauda de gato, orelhinha de gato. Essas coisas.
Os furries.
Ele parece ser mais, entre aspas, pé no chão. Então acho que Fire Emblem funcionaria em live action também. Outras obras, assim, Star Fox, acho que o próprio Zelda, outras coisas aí da Nintendo, se vocês quiserem fazer um Pokéb,
Kirby,
tem que ser tudo animação.
Não, e o Fire Emblem é perfeito porque Fire Emblem já é uma novela, né?
É um novelão total. Ele caberia uma série.
Sim, eu tô jogando aquele de GameCube e, nossa, é muita novela até você começar a jogar, assim, sabe? E eu vou te confessar que a do GameCube não tá me interessando muito, não.
Dramalhão mexicano que só os japoneses podem fazer.
Demais. É, exatamente. Mexicano como só os japoneses são capazes. Vou repetir o que eu falei, no balado. Mexicano como só os japoneses são capazes.
É, e então, né, vamos ver, vamos esperar aí, né? Com certeza a gente vai gravar aí o Street Fighter, né? Não é de videogame, mas a gente vai gravar He-Man também, que também é aquilo, tá galhofaço. Como tem que ser? Mas, tipo, provavelmente a gente vai gravar He-Man também. Então a gente vai gravar essas Mortal Kombat aí, se a galera assistir e animar, se a galera curtir. Então a gente vai gravar essas adaptações aí, tudo aí que sair aí esse ano. E vou deixar o espaço aí pros meus amigos fazerem as suas considerações e os seus jabás. Vai lá, Thalia.
Eu acho que o Diego falou sobre essa questão do filme de Zelda, né? Eu também, como adoro a franquia. Eu tenho muito receio quanto a isso, mas a princípio o lançamento é pra daqui a um ano. Deixa eu ver aqui, em maio, junho de 2027. E até lá vai sair um pouco mais de material, né? Porque daí saiu essa semana e pelo menos até o dia que a gente tá gravando, né? Foi essa semana ainda. E o diretor postou uma foto e apareceu um link mais Twilight Princess, né? Na imagem e tal, mas assim, gente, só esperando mesmo pra ver, porque senão eu acho que a gente vai acabar ficando doido junto.
Acho que pra setar bem a expectativa tem que sair o trailer pra gente ver realmente
e pra entender qual que é a pegada, né, porque tem muita gente que tá é porque vai ser o Ocarina, vai ser o Twilight Princess, não, vai ser o Breath, então tá tudo muito espaço,
eu
né?
Acho que nebuloso, vai ser uma coisa aleatória.
Deve ser uma aventura nova, eu acho.
Também,
e não seria ruim, porque isso tá vindo para o cinema, né? A gente vai ter a linha mesmo de Zelda, né? Transamentos que a gente conhece, a história. Se a gente fizer um apanhado assim, né? Tipo a Triforce e tudo mais, né? A jornada do herói que a gente já conhece também, independente do título, né? Que cada um jogou. Mas eu fico com muito receio, mas é porque mexe muito com uma coisa que eu gosto, mas estaremos aí, né? Então, até o filme do... Fazendo um adendo, né? O filme do Mario Galaxy, eu vi um trailer, que foi, acho que saiu numa Direct. E aí, depois, eles lançaram mais um trailer, porque parece que todo mundo gosta de lançar trailer atrás de trailer, né? Então, o último que saiu, o oficial mesmo, eu não assisti. Então, pode ser que Zelda seja essa mesma ideia, até porque tá começando a vazar imagem, tudo, teve essa do diretor agora, então eu fico muito a questão de consumir o conteúdo antes de realmente chegar e assistir, né, de consumir aquilo que eu tava esperando há muito tempo, e já tenho desistido de assistir trailers de outras coisas também, justamente pra não ficar tão hypada, né, eu tenho diminuído essa questão do conteúdo, e
eu tô nessa também, assim, eu só consumo trailer de coisa assim que eu tô na dúvida se eu vou ver ou não.
É uma questão muito de... nossa, saiu um trailer, saiu 50 reviews, análises e hipóteses e sabe? É esse conteúdo a mais antes de eu assistir o que eu realmente quero, que acaba, querendo ou não, me influencia, tá? Isso é uma coisa assim que. Então eu tenho que correr mesmo, porque estraga a minha experiência.
Isso, galera, vem pro meu lado.
Isso é um problema também, que a galera fica consumindo um monte de coisa de teoria, coisa, cria uma história na cabeça dela. Muito provavelmente, isso a gente tá falando de filme aqui, mas isso cabe também pra galera de série, assim. Só pensa, a galera ficou decepcionada aí com o final de Stranger Things, por exemplo, que a galera, muita galera fica consumindo um monte de teoria maluca, tal, toma aquilo como verdade e acha que tem, aí não sai da maneira que ela imaginou, tal, e se decepciona. Isso também é um problema, assim, porque eu também, essas coisas de teoria, essas coisas assim, eu não gosto de ficar consumindo também, não. Eu, particularmente, não consumo.
E eu falo, com o avanço de rede social, de criação de conteúdo, isso vai ficar cada vez pior. Se tu for uma pessoa que for influenciável por isso, mas ainda tu deixa a porta aberta para consumir esses conteúdos, porque uma coisa você consumir antes e uma coisa depois, porque vai chegar depois a pessoa que você ouviu, que falou alguma coisa, ela podia estar totalmente equivocada, ou enfim, acertou em partes, né? Então, esse murmúrio assim em cima, eu não alimento, né? Só que às vezes é que nem agora dessa semana aí foi do diretor, aconteceu, né? Então, todo mundo falou, todo grupo tinha post, toda página tinha post também, então eu acabei deixando. Mas pode ser assim, que eu nem chegue a ver o trailer, por exemplo, né? Tem algumas coisas de Star Wars que a gente já pegou pra gravar aqui também, que eu já fui mais nessa pegada de falar, ó, eu não assisti, eu só fiquei sabendo a data da estreia de uma série ali e tal. Peguei pra assistir, dei a minha opinião e foi isso aí, né? Então, saber o discernimento também, né, do que a gente acaba consumindo. E eu aproveitei para puxar aqui, que eu falei que a gente gravou lá no podcast também, né? O primeiro filme do Mario, e foi o episódio 108. Então, para quem quiser conferir, tá lá no podcast. E a rede social no Instagram é o @podcastpb. E eu quero agradecer aos meninos, ao Diego que me convidou, e vou ver qual vai ser a nossa próxima gravação por aqui.
Opa, sobre as considerações de filme e afins. Sobre o filme, gostei muito, de verdade. As críticas que eu fiz foi porque eu gostaria que ele pudesse ser melhor, e eu acho que ele poderia. E com, sei lá, acho que poucas melhoras já teria um grande ganho. Mas gostei bastante, saí muito emocionado, e meu lado fã foi muito bem atendido por esse filme. E eu tô ansioso pelo próximo já. Sobre o Zelda que a gente tava citando, como que nem Yamato, também é minha franquia de jogos favorita. E justamente por isso eu tenho tanto medo, assim, né? Então eu até já brinquei com isso algumas vezes aqui em gravações passadas, que eu esqueço que vai ter adaptação de Zelda, e aí quando aparece de novo eu meio que sou lembrado de novo, assim, sabe? Tipo, eu acho que é como se eu tivesse meio em negação. Eu acho que é um pouco o que aconteceu com o Senhor dos Anéis do Poder, assim. E é isso, galera. Obrigado por terem ouvido. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês já sabem, eu tô parado de internet, então só tô gravando aqui o Elementar de vez em quando, mas no resto não tenho produzido nada web. Maratona de Sofá ainda tá no ar, mas o podcast tá no ar, o feed normal, podem acessar. E o site mudou o domínio. Ao invés de ser só maratonadesofá.com, agora é maratonadesofá.com.br. E é isso. Acho que é isso por enquanto. Obrigado, gente.
Bom, sobre as considerações finais sobre o filme, também concordo, o filme é um filme bom, um filme legal, porém, realmente, o primeiro filme para mim foi melhor, né? Faço essas considerações também, acredito que num próximo eles poderiam melhorar um pouquinho mais a questão de roteiro, diminuir um pouquinho a questão de referência, que também é bom, entendeu? Ou pelo menos contextualizar melhor as referências quando fizer, né? Já seria um bom passo, né? E desenvolver um pouco melhor os personagens. Então, achei que nesse filme não teve nenhum, basicamente, no que eu entendi, né? Mas, enfim, é isso. Mas mesmo assim, é um filme que diverte, não é? Pô, fui lá, paguei o ingresso, pô, perdi dinheiro. Não é isso. Mas tem lá seus problemas. E agora a parte do Jabá, galera aí que quiser conhecer o trabalho aí da Super Hero Brasil, só acessar nosso site www.superherobrasil.com.br ou procurar a gente no Facebook, no Instagram, enfim, em todas as redes sociais Super Hero Brasil, né? E no YouTube Super Hero Brasil TV. E a galera que quiser também conhecer o meu trabalho particular também, só procurar na Twitch, Boteco da Twitch. Valeu, obrigado.
Considerações finais do filme, acho que é um filme em métricas 8,5 de 10. Ele, o papel dele é divertir, ele entrega uma história, né? Concordo com o pessoal aqui que deveria ter um pouco menos de referência. Eu acho que tem muita coisa que fica jogada e não não se é explicada, então é meio falho. Acho que a experiência pra mim não foi tão grande por causa disso, mas a experiência foi positiva. É um filme bom, falei, eu vi duas vezes no cinema e acho que veria uma terceira também, porque ele é divertido. Bom, Jabá, vocês me encontram lá no vídeo antigo do Maratona, como o Perna falou aqui. Tô sempre por aqui, né, gravando muito mais sobre animações e jogos. Eu, Diego e mais duas pessoas, né, Belos e Henrique, temos um projeto, né, que é o Litera Loucura, que é um podcast voltado apenas para literatura e onde a gente fala sobre coisas que a gente está lendo, tropos, tipos de literatura e adaptações, né? Assim, tudo envolvendo a literatura em si. Recentemente a gente teve o nosso primeiro clube do livro, né? Que foi Cidade de Bronze. Então é o nosso último programa. Corre lá pra ouvir, tá bem legal. Mas é isso. Tchau, tchau.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana e valeu.
Valeu.
Falou, pessoal.
Tchau, tchau. Tchau.